A gente fala agora sobre a nova lei de gestantes e lactantes, uma lei publicada em 12 de maio deste ano, que vai além ao proibir gestantes e lactantes em atividades ou locais insalubres. A gente vai explicar principalmente o que é considerado insalubre na legislação, porque esta lei está mudando muito a relação nas empresas, principalmente aquelas que têm, em sua maioria, mulheres à frente dos cargos. Advogado especializado na área trabalhista, conversa com a gente, doutor Agostinho Zequim Pereira, está na linha. Doutor Agostinho, obrigada pela sua participação, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina, obrigado a você pelo convite e um grande abraço aos ouvintes da CBN.
Tem muitas mudanças práticas com esta nova lei?
Na verdade, essa lei ela acrescenta um dispositivo à CLT que proíbe, durante a gestação ou durante a lactação, que a empregada venha desempenhar suas atividades em locais considerados por lei como insalubres. Então, a empresa tem a obrigação de afastar de qualquer local insalubre as suas empregadas que estejam grávidas ou amamentando.
E é o que é insalubre que gera polêmica.
Na verdade, o conceito da insalubridade, ele consta da própria consolidação das leis do trabalho. A grosso modo, insalubre é todo agente químico, físico ou biológico que possa causar dano à saúde do trabalhador. Então, o ruído em excesso é um agente insalubre, a poeira em excesso é também considerado um agente insalubre. Um hospital, por exemplo, pode ter um risco de insalubridade por agentes biológicos. Então, nós temos uma vasta lista daquilo que é considerado por lei como insalubre. Essa lista toda ela é feita por meio do Ministério do Trabalho e Emprego.
Por um lado, essa lei ajuda a proteger as trabalhadoras que têm, em alguns casos, tido que enfrentar situações complicadas no trabalho, porque a gente sabe, por exemplo, que tem locais que acontece de ter radiação ou contato com inflamáveis.
Sim, Carolina, você tem toda a razão. Quer dizer, o grande objetivo da lei é exatamente esse, é preservar a integridade física não só da empregada, como do nascituro. Ou, no caso do bebê já ter nascido e ela está amamentando, garantir também a saúde desse bebê. Então, o objetivo de retirá-la desse ambiente é nitidamente de proteção à saúde, seja dela, seja do nascituro, seja do bebê. A intenção é nobre. O que a gente não sabe ainda vai ser o desdobramento prático disso, porque existem muitos empresários que, com toda certeza, devem começar a questionar a contratação de mulheres. Sempre que aparece uma lei nova com uma proteção justificável para as mulheres, sempre começa um burburinho daqueles que começam a, de uma forma ou de outra, ameaçar não contratar mais mulheres. Foi assim quando a lei criou a estabilidade para a gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, quando vieram também algumas inovações na legislação com relação ao aumento da licença maternidade, nos casos de empresa cidadã, ou até agora em questões envolvendo o Zika vírus. Então, toda hora que aparece uma novidade em benefício da mulher, começa em contrapartida algumas opiniões, a meu ver, infelizes de algumas pessoas, dizendo que isso deve prejudicar o mercado de trabalho da mulher. Eu acho que não. Como eu disse, nós tivemos outras experiências no passado de medidas protetivas à mulher e não vimos na prática a mulher perder algum posto de trabalho, não pelo menos de uma forma significativa.
Doutor, diante de uma situação constatada pela empresa como insalubre, essa funcionária pode, a lei especifica isso, ser transferida de função, por exemplo?
Pois é, Carolina, esse é o grande problema da lei. Ela por ter um texto muito enxuto, ela não traz explicação para todas as situações que podem decorrer da sua aplicação. A única coisa que a lei fala é que ela deve ser afastada desse tipo de atividade ou desse tipo de operação e deve passar a exercer as suas atividades em local salubre. O grande problema, então, quer dizer, o objetivo aqui seria que ela continuasse desempenhando a mesma atividade e mudasse apenas de local físico, passasse a prestar o seu serviço, o mesmo serviço para o qual foi contratada, mas num ambiente salubre e não num ambiente insalubre. O grande problema é que a gente sabe que nem sempre isso vai ser possível. Ela pode ter sido contratada, por exemplo, para operar uma determinada máquina que gera ruído em excesso e daí vem a insalubridade, e você não consegue deslocá-la porque você não consegue deslocar a máquina. E se você deslocasse a máquina, você manteria a insalubridade acompanhando essa empregada. Então, invariavelmente, ela vai ter que exercer outra função. E isso começa a trazer uma série de problemas, porque sabe-se que chamado desvio de função não é permitido. Agora, nesse caso específico da lei, se bem que ainda é cedo para a gente apostar em como deve ficar a jurisprudência, mas na minha opinião pessoal, não haverá problema algum, desde que isso seja feito por meio de mútuo consentimento, que você tenha uma alteração provisória de função. Porque nós temos que privilegiar aqui a saúde. Depois a gente deixa de forma secundária essas questões de menor importância. Então, desde que não seja um rebaixamento funcional, não passe a exigir dela o exercício de uma tarefa que seja infinitamente inferior, hierarquicamente falando, daquela para a qual ela foi contratada, eu não vejo problema nenhum em mudar de função. Mas o grande problema que eu vejo, cara, não é outro, locais em que praticamente a totalidade daquele estabelecimento é insalubre. E você não encontra um lugar salubre lá dentro daquela empresa. E aí a lei também não traz nenhuma saída para essa situação. Eu vejo, e novamente insisto que é cedo ainda para a gente apostar em como vai ficar a jurisprudência, mas na minha opinião, não seria absurdo a gente acabar concluindo que nesses casos de ausência de local salubre, a empresa deveria deixar esse empregado em casa e pagando salário, porque o empregado também não tem culpa. Isso seria o papel social que, pela Constituição Federal, as empresas têm também.
A lei detalha sobre essa questão do pagamento ou não em caso de afastamento?
Esse dispositivo 394-A da CLT, ele tinha um parágrafo único, quando da redação original, que foi vetado. Aliás, bem vetado, né? Porque esse parágrafo único dizia que durante esse afastamento temporário fica assegurada à empregada não só o pagamento integral do salário, mas também o adicional de insalubridade. E aí, a meu ver, é um contrassenso. Quer dizer, manter o pagamento do salário durante o afastamento me parece de todo óbvio. Ela vai estar trabalhando em outro local, então ela tem o direito de receber salário. Em situações extremas, quando não houver ambiente salubre, também vejo como benéfico ela receber o salário mesmo sem estar trabalhando. Agora, o que eu não consigo concordar, e o executivo agiu da mesma maneira, era com a disposição que existia no texto original de você ter que continuar pagando o adicional de insalubridade. Ora, se o adicional de insalubridade é pago pelo contato, pelo trabalho em condições insalubres, e ela foi retirada do ambiente insalubre, não faria mesmo sentido algum continuar pagando o adicional de insalubridade para quem não está exposto. Aliás, a CLT tem outro dispositivo, no artigo 194, diz exatamente isso, que o direito ao adicional cessa com a eliminação do risco. Então, se ela foi retirada do ambiente insalubre, não faria mesmo sentido algum continuar pagando o adicional. Então, respondendo sua pergunta, durante esse afastamento dela para um local considerado salubre, ela mantém, a empresa tem que manter o pagamento do salário, mas sem o pagamento adicional de insalubridade.
Essa lei, ela pode interferir na decisão pessoal do período de amamentação? A gente sabe que pela lei houve até uma questão envolvendo este prazo já.
A gente sabe que uma mulher, ela pode ficar amamentando muitas vezes por mais de 4, mais de 6 meses. Não é raro você encontrar mulheres que amamentam por mais de um ano. Aliás, é até aconselhável que a mulher amamente o maior tempo possível. Agora, isso pode ser um problema. A lei não colocou limitação, não é? Ela só falou lá enquanto durar a lactação. E não há limite para isso. Quer dizer, isso talvez, Carolina, possa começar a se tornar um problema. Porque Uma gestante, ela tem uma garantia constitucional de emprego desde a confirmação da sua gravidez até 5 meses após o parto. Agora, isso implica dizer que depois de 5 meses do parto, ela já não tem mais estabilidade. Então, ela, em tese, ela poderia ser despedida depois de 5 meses. Se você pegar uma empresa que tenha lá, em seus quadros, uma mulher que está amamentando, e passaram-se 5 meses, ela já perdeu a estabilidade, e ela continua amamentando e não há nenhum sinal de que ela vai parar tão cedo, talvez, nesse caso, dependendo da mentalidade do empresário, do empregador, pode ser que ela corra o risco de perder o emprego. Porque ela já não teria mais estabilidade, não há estabilidade durante o período de amamentação, a estabilidade legal é essa que eu disse, até 5 meses após o parto. O empregador pode falar, eu não vou ficar aqui ad eternum pagando o salário de uma pessoa que não está podendo desempenhar as funções para as quais foi contratada. Então, quer dizer, isso talvez se torne um problema em casos de um longo período de lactação.
Uhum. É um questionamento que ele tem muitos desdobramentos. Doutor Augusto Agostinho, obrigada pela sua participação e os esclarecimentos sobre essa questão. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Um grande abraço a você e aos ouvintes da CBN.
Advogado especializado na área trabalhista conversou com a gente, doutor Agostinho Zequim Pereira, sobre esta nova lei de gestantes e lactantes. A lei, para quem não anotou, é número 13.287, foi publicada em 12 de maio de 2016, sobre as atividades em locais insalubres e as mudanças práticas que as empresas terão que adotar. O doutor já bem falou que a CLT já tem um dispositivo, artigo 194, que informa sobre o direito ao adicional de insalubridade, que cessará com a eliminação de risco. Então tem também essa possibilidade da empresa encontrar uma outra função, ainda há uma dúvida, uma preocupação sobre isso. E no caso, empresas com mentalidades mais evoluídas na questão do relacionamento interpessoal, podem negociar com a própria gestante e depois, durante o período de amamentação, essa possibilidade, né? Porque deve ser muito difícil uma mulher saber que está perdendo o trabalho ou oportunidade ou, enfim, não faz parte mais dos planos da empresa, uma vez que vai ficando muito distante para poder realizar todo esse período que é não só da gestação, depois com o bebê, a amamentação. E o ideal, nesse momento da vida, é que ela tivesse em todas as condições de segurança e tranquilidade para poder ter o seu bebê. E muitas empresas, inclusive estrangeiras, veem esse período da mulher não como um ponto negativo, não, mas de maior produtividade e criatividade, uma vez que a maior parte não quer abandonar o trabalho, e sim ter a realização dos dois sonhos e das duas vontades ao mesmo tempo.